Abençoe tanto a mim e ao Pablo. Nos dê a graça de representar o Senhor, servir o Senhor mais uma vez. Que em tudo o Senhor seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus Cristo, abençoe os equipamentos, abençoe a transmissão, abençoe os ouvintes, Senhor. Ó, Senhor, que haja espírito de sabedoria e revelação, que haja, ó Deus, iluminação espiritual, que possamos ver o nosso Senhor e aumentar a revelação de Jesus entre nós, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.
Amém, mis hermanos. Amén, ya. Bueno, gracias al Señor, ya estamos en vivo. Entonces ya vamos a ir pidiendo al Señor que Él nos vaya disponiendo para compartir de la palabra. Vamos a pedirle a los hermanos que vamos a tener solo activada la cámara del hermano y la de la traducción. Entonces, para que la transmisión en Facebook solo salga la participación del hermano y esto después de la enseñanza, pues vamos a abrir el espacio para tener un tiempo de comunión. Entonces, bueno, los que yo voy aquí a ir apagando la cámara, después pedimos a Salo que nos vaya colaborando con la transmisión. Entonces, para nosotros es una alegría poder estar juntos en esta noche, poder estar delante del Señor. Y damos gracias al Señor por el hermano Gerson, que pues, aceptó la invitación de la iglesia en Ciudad Bolívar para estar con nosotros, cerrando, compartiendo la palabra. Entonces, buenas noches, mi hermano, paz del Señor. Qué bueno tenerte en este espacio, mi hermano.
Boa noite, Pablo, e a todos os irmãos que nos escutam. É um privilégio muito grande. É um prazer poder ter comunhão e servir na palavra junto com você. E nossa expectativa é que o Senhor mais uma vez seja visto e glorificado e servindo a palavra pelo Espírito Santo.
Amén. Bueno, a mí se me olvida que estoy traduciendo, hermano. Entonces voy a comenzar a.
Ah,
Me
okay.
olvida que siempre estamos conversando y se me olvida que estamos traduciendo. Pero bueno, confiar en el
Exato.
Señor.
Amém.
Amén, hermanos. Entonces vamos a dar inicio a la palabra. Yo, que el Señor sea ayudándonos, que el Señor sea guiándonos. Vamos a silenciar los hermanos que están llegando a la sala de Zoom. Y bueno, amén, mi hermano. Entonces vamos a hacer una oración, mi hermano, para encomendar este tiempo al Señor. Y bueno, pedimos a los hermanos que están por Zoom que por favor puedan silenciar los micrófonos apenas entren a la sala, amén. Entonces, Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Queremos poner a nuestro hermano, Señor, y todas las cosas en tus manos, para que tú seas ayudándonos, hablándonos en esta noche y que tú puedas ser glorificado por tu palabra. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, mi hermano. Amén.
Bom, vamos abrir a palavra do Senhor.
Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor.
No livro de Deuteronômio 22,
En el libro de Deuteronomio capítulo 22,
os versículos 8 até o 12.
los versículos 8 hasta el 12.
Pabrito, por favor, se poderia ler, irmão.
Voy a leer entonces Deuteronomio capítulo 22, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Dice: Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. Si de él cayere alguno, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo. tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No harás buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente, te harás flecos en los cuatro puntas de tu manto con que te cubras.
É muito impressionante a maneira que o Senhor nos ensina.
Muy impresionante la manera como el Señor nos enseña.
Porque ele usa também de tudo relativo à nossa vida.
Porque él usa todo lo relativo a nuestra vida
Para nos ensinar riquezas e profundidades espirituais.
para enseñarnos asuntos profundos y riquezas espirituales.
Muitas vezes não compreendemos o Senhor claramente,
Muchas veces no comprendemos al Señor claramente.
porque deixamos de atentar para as coisas simples.
Porque dejamos de observar las cosas simples.
Nós queremos muitas vezes as coisas muito profundas.
A veces nosotros queremos las cosas muy profundas.
E acabamos esquecendo das coisas pequenas e simples.
Y terminamos olvidando las cosas pequeñas y simples.
Queremos as coisas muito espirituais e esquecemos a mais simples.
Queremos las cosas más espirituales y olvidamos las más simples.
Com o passar dos anos, vamos percebendo que estamos no princípio da encarnação.
Con el pasar del tiempo nos damos cuenta que estamos en el comienzo de la encarnación.
Aquele que é eterno entrou em nossa história.
Aquel que es eterno entró en nuestra historia.
Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo.
Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo.
E ele agora falou de maneira muito simples da nossa vida.
Y él habló de manera muy simple para nuestra vida.
Ele entrou em nossa história.
Él entró en la historia.
E agora ele fala sobre os pássaros do campo, os pássaros dos ares e os animais do campo.
Y ahora él habla de los pájaros y los animales del campo.
Fala do mar, do gado, enfim, ele fala de coisas da nossa vida.
Habla del mar, del campo, en fin, habla cosas de nuestra vida.
Então, precisamos nos lembrar que aquilo que é espiritual
Entonces necesitamos entender que aquello que es espiritual
muitas das vezes está plantado nas coisas naturais.
muchas veces está ligado o plantado en las cosas naturales.
E que pena que nós espiritualizamos muitas coisas.
Y qué pena que nosotros espiritualizamos muchas cosas
Em detrimento das coisas naturais.
en detrimento de las cosas naturales.
O verbo se fez carne.
El verbo se hizo carne.
Então isso é o princípio da encarnação.
Ese es el principio de la encarnación.
De que nós não podemos separar o espiritual com o terreno.
De que nosotros no podemos separar lo espiritual y lo terrenal.
Ele quer vivificar todas as coisas,
Él quiere vivificar todas las cosas,
mas tudo que ele criou, ele usa.
mas todo lo que el Señor creó, Él lo usa.
E agora falando sobre a casa de Deus,
Y ahora hablando sobre la casa de Dios,
nós precisamos nos lembrar da pequena casa ou da casa nova.
nosotros debemos recordar la casa pequeña o la casa nueva.
Nesses últimos anos eu tenho tido encargo por pequenas assembleias.
En estos últimos años yo he tenido el encargo por pequeñas iglesias o asambleas.
E pequenos avanços da obra do Senhor.
Y pequeños avances en la obra del Señor.
Porque é necessário cuidado e o Senhor fala desses cuidados.
Porque es necesario tener cuidado y el Señor habla de ciertos cuidados.
Vou tomar a liberdade de dar um pequeno testemunho.
Voy a tomarme la libertad de dar un pequeño testimonio.
Porque vou falar especialmente da Casa Nova, do capítulo 22, versículo 8.
Porque voy a hablar especialmente de la Casa Nueva, capítulo 22, verso 8.
Uma vez eu estava muito envolvido com a pregação do Evangelho, com as viagens e plantando igrejas novas.
No, yo estaba muy involucrado trabajando, predicando el Evangelio y el asunto de la iglesia.
Ah, e o Senhor me deu um sonho.
El Señor me dio un sueño.
Eu estava trabalhando numa casa nova.
Yo estaba trabajando en una casa nueva.
E tudo estava indo muito bem, com muita alegria.
Todo nos estaba yendo muy bien y había mucha alegría.
Mas um menino caiu do terraço.
Mas un pequeño se cayó de la terraza.
E ele bateu a cabeça no chão e se abriu a cabeça.
Y él se golpeó la cabeza en el piso y se abrió la cabeza.
Ele caiu lá de cima da casa.
Él cayó de la parte de encima de la casa.
Porque não tinha um parapeito.
Porque no tenía una protección.
E quando eu olhei aquilo, eu fiquei desesperado.
Cuando yo vi aquello, quedé desesperado.
Quando eu fui pegar o menino,
Cuando yo fui a tomar al chico,
eu já vi ele preso no, numa cadeia, numa jaula, no, numa prisão.
cuando yo fui a mirar al pequeño, él estaba en una jaula, en una prisión.
E ele já não falava coisa com coisa, ele perdeu a memória.
Y él ya no hablaba cosas coherentes, perdió la memoria.
Então eu vi também alguns espíritos malignos se aproveitando daquela situação.
Y yo vi algunos espíritus malignos aprovechándose de esa situación.
Eu passei um tempo orando sobre isso, o que o Senhor queria falar comigo.
Y yo estuve orando un tiempo al Señor, que era lo que el Señor quería hablar conmigo.
Ah, isso já está na palavra, não era uma coisa nova.
Ahora eso ya está en la palabra, no era una cosa nueva.
Mas eu não tinha visto essa passagem, ou eu li e não prestei atenção.
Mas yo no había visto este pasaje, tal vez leí, pero no presté atención.
É o único versículo na Bíblia que fala de parapeito.
Es el único versículo en la Biblia que habla de pretil o de protección o del muro.
Esse versículo 8 é muito interessante.
Este versículo 8 es muy interesante.
Quando edificares uma casa nova.
¿Cuándo edificares una casa nueva?
Ou seja, irmão, se nós estamos edificando uma nova igreja,
O sea, hermanos, si nosotros estamos edificando una iglesia nueva,
ou se o Senhor ampliar a esfera do nosso ministério,
o si el Señor amplía la esfera de nuestro ministerio,
ou mesmo que já seja uma igreja mais antiga e obreiros antigos,
o aun que sea una iglesia más antigua con obreros antiguos,
mas que o Senhor nos introduz uma nova fase.
pero el Señor nos introduce en una nueva etapa.
Poderíamos dizer que nesse sentido é uma renovação da casa ou da obra do Senhor.
Podríamos decir que en ese sentido puede ser una renovación de la casa o de la obra del Señor.
Então, quando edificar essa etapa nova,
Entonces, cuando edificamos esa etapa nueva,
farás no terraço um parapeito.
harás en la terraza un pretilo, una protección.
Para que não traga sangue sobre a tua casa se alguém cair dali.
Para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si él cae, si de allí cayera alguno.
Se você observar um pouquinho da história da igreja,
Si usted observa un poco de la historia de la iglesia,
ocorreram avanços significativos na obra de Deus.
ocurrieron avances muy significativos en la obra de Dios.
Avivamentos em muitos lugares do mundo ocorreram.
Avivamientos en muchos lugares del mundo.
As coisas estavam indo muito bem.
Las cosas iban muy bien.
E de repente algo aconteceu.
Y de repente algo sucedió.
Ou seja, alguém caiu do terraço.
Alguien se cayó de la terraza.
Ocorreu alguma divisão, alguma má interpretação.
Ocurrió alguna división, alguna mala interpretación.
Mesmo entre companheiros de ministério,
Mismo entre colaboradores del ministerio.
ou numa igreja que caminhava muito bem.
O una iglesia que caminaba muy bien.
Ou seja, irmãos, o parapeito fala de proteção.
O sea, hermanos, que el pretil habla de protección.
A gente deveria considerar o seguinte.
La gente debería considerar lo siguiente.
Quando você tem uma casa nova,
Quando você tem uma casa nova,
você também tem um ambiente de muita alegria.
Você também tem um ambiente de muita alegria.
Imagine que você casou recentemente ou que você conseguiu construir a sua casa.
Imagine-se que você se casou recentemente ou que pudo construir sua casa.
E se você recebe as visitas, os amigos, é uma alegria.
Se você recebe a visita e os amigos, é uma alegria.
Mas imagine que entre os seus amigos e as visitas também tenham crianças.
Mas imagine-se que entre seus amigos e a visita também tenha filhos.
E enquanto nós estamos nos alegrando, talvez tomando um chá ou um café.
Talvez, mientras nosotros estamos alegrando, tomando unas onces, un café.
A sua casa tem um terraço e tem escadas que sobem para o terraço.
Sua casa tem uma terraça e tem uma escalera que sube para a terraça.
Você concorda comigo que os meninos são tentados a subir para as partes mais altas? Subir?
Você concorda comigo que os meninos vão ser tentados a subir à terraça da casa?
No Brasil é muito assim.
Em Brasil é muito assim.
As crianças gostam de subir para as partes mais altas da casa.
Os meninos les gusta subir às partes mais altas da casa.
Ah, não sei se por aí existe. Eles gostam de soltar pipa, um papagaio.
Eles les gusta. Não entendemos essa frase.
É um brinquedo, é uma maneira de empinar, é um brincar, algo no ar das crianças brincarem, né?
Es algo de, es un juego para las los niños ponerlo en el aire, tirarlo hacia arriba.
E eles precisam estar em lugares altos para poderem brincar.
Y ellos necesitan estar en lugares altos para poder jugar.
Infelizmente, no Brasil é comum as crianças caírem dos terraços.
Infelizmente, en el Brasil es muy común caer los niños desde la terraza.
E temos acidente muitas das vezes acontecendo.
Y a veces suceden muchos accidentes
porque não tem parapeito nas casas.
Porque no hay un muro de protección en las casas.
Ah, irmãos.
Ah, irmãos.
Quando nós olhamos a obra do Senhor, vamos ver que quase sempre os mais novos são tentados às coisas maiores.
Quando nós miramos a obra do Senhor, irmãos, quase sempre os mais novos são tentados a subir a lo alto.
Eles querem a liderança, querem a escatologia.
Eles querem liderar, saber coisas sobre os últimos tempos.
As coisas mais profundas e misteriosas.
As coisas mais profundas e misteriosas.
Raramente você vai encontrar um menino perguntando sobre os fundamentos de uma casa.
Raramente você vai encontrar um menino perguntando sobre os fundamentos da casa.
Mas normalmente eles querem saber as coisas mais elevadas.
Mas normalmente eles querem saber as coisas mais elevadas.
E assim como o Senhor está falando, quando você construir a sua casa nova.
E assim como o Senhor está falando, quando você construir a sua casa nova.
E você terá que ter cuidado com os mais novos.
Você vai ter que ter cuidado com os mais novos.
Você também tem que considerar que quando se trata de uma igreja nova.
Você também tem que considerar que quando se trata de uma igreja nova.
Ou quando o Senhor ampliar a esfera do ministério.
Ou quando o Senhor amplia a esfera de nosso ministério.
Quando temos uma etapa nova na obra do Senhor.
Ou temos uma etapa nova na obra do Senhor.
Você vai ter que ter muito cuidado.
Você vai ter que ter muito cuidado.
Nós precisamos trabalhar para ter o parapeito.
Nós necessitamos trabalhar para ter o muro de proteção.
Ah, irmãos, isso é muito sério.
Ai, irmãos, isso é muito, muito sério.
Deus nos ensina as coisas espirituais com coisas naturais da nossa vida.
Deus nos ensina as coisas espirituais com coisas naturais de nossa vida.
Você lembra do livro de Ageu?
Você se recorda do livro de Ageu?
O Senhor fala da casa dele e da vossa casa.
O Senhor habla de la casa de él y de nuestra casa.
Infelizmente, o povo falava.
Infelizmente, o povo falava.
Não veio ainda o tempo de construir a casa do Senhor.
Todavía não ha llegado o tempo de construir a casa do Senhor.
Mas é tempo de construir a vossa casa?
Mas é tempo de construir vuestra casa.
Então você tem esse paradoxo.
Então você tem esse paradoxo.
A palavra de Deus e a palavra do povo.
La palabra de Dios y la palabra del pueblo.
A casa de Deus e a vossa casa.
La casa de Dios y la casa nuestra.
Não deveria ser assim.
No debería ser así.
Deveria apenas ter a palavra de Deus.
Debería tener apenas solo la palabra de Dios.
E nós expressarmos a palavra de Deus e não a nossa.
Y nosotros hablar la palabra de Dios y no la nuestra.
Só existe a casa de Deus.
Solo existe la casa de Dios.
E a casa de Deus é formada por nossas casas.
Y la casa de Dios es formada por nuestras casas.
Mas quando nós falamos a casa de Deus e a nossa casa,
Mas cuando nosotros hablamos la casa de Dios y nuestra casa,
então nós colocamos uma separação.
entonces estamos colocando una separación.
Aí nós vamos querer fazer as nosas casas do jeito que queremos.
Ahí nosotros vamos a querer edificar nuestras casas de la manera que queremos,
Fora dos princípios do Senhor.
fuera de los principios del Señor.
Então o Senhor estava corrigindo o seu povo na época de Ageu.
Entonces el Señor estaba corrigiendo a su pueblo en la época de Ageo.
E ele, em todo tempo ele nos corrige também.
Y él en todo tiempo nos corrige también.
A casa é um lugar que fala de intimidade.
La casa es un lugar que nos habla de intimidad.
A casa é um lugar de descanso da família.
La casa es un lugar de descanso de la familia.
A casa é um lugar onde nós revelamos nossa personalidade e nosso caráter.
En nuestras casas nosotros revelamos nuestras personalidades y caracteres.
Assim também é a casa de Deus.
Así también es la casa de Dios.
Ele quer a sua casa para revelar a si mesmo.
Él quiere su casa para revelarse a sí mismo.
E que seja o lugar do seu descanso.
Que sea el lugar de su descanso.
Não lugar das nossas preferências.
No el lugar de nuestra preferencia.
É o lugar dele expressar sua personalidade e seu caráter.
Es el lugar de él expresar su personalidad y su carácter.
É o lugar de comunhão.
Es el lugar de comunión.
Ah, irmãos, mas se não tivermos um parapeito,
Mas, hermanos, si no tuviéramos el muro,
no lugar de descanso teremos tragédias.
en lugar de descanso vamos a tener tragedias.
Porque o parapeito fala de proteção.
Porque el muro es y nos habla de protección.
Fala de limite.
Nos habla de límites.
Fala de governo.
Nos habla de gobierno.
Nós não gostamos de ser restringidos.
Nosotros no nos gusta ser restringidos.
Não gostamos de governo.
No nos gusta el gobierno.
Ah, irmãos, nós queremos ser pessoas livres.
Nosotros queremos ser personas libres.
Mas você sabe que essa reivindicação de liberdade
Mas usted sabe, mi hermano, que esa reivindicación de libertad
é coisa de criança, de meninos.
es un asunto de niños pequeños.
Quanto mais maduro, mais responsável nós somos.
Cuanto más maduramos, más responsables nos volvemos.
E quanto mais liberdade alguém tem, mais em risco ele estará.
Cuando una persona tiene más libertad, más en riesgo él está.
Nós vemos que na cultura dos hebreus do passado
Nosotros vemos que en la cultura de los judíos en el pasado,
era comum eles construírem a casa e ter um terraço.
era común construir ellos la casa y tener una terraza.
Podemos ver alguns exemplos, por exemplo, 1 Samuel,
Podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, 1 Samuel.
capítulo 9, versículos 25 e 26.
Capítulo 9, versículo 25 e 26.
Ali diz que depois de ter descido do altar no monte para a cidade,
Ahí dice que después de haber descendido de el lugar alto a la ciudad,
Samuel conversou com Saul no terraço da sua casa.
habló Saúl con él en el terrado de la casa.
Então você vê que era um lugar também de segredo, um lugar de aconselhamento.
Usted también se da cuenta que ahí era un lugar de aconsejamiento.
Em 2 Samuel 11, versículo 2,
En 2 Samuel 11, versículo 2.
Davi levantou-se da sua cama e foi passear no terraço do palácio.
David se levantó de su cama y fue a pasear en la terraza de su casa.
Então, o terraço representava um lugar também de reflexão, de descanso.
También entonces la terraza representaba un lugar de comer, de descansar.
Infelizmente, era um tempo de os reis saírem para a guerra e Davi não foi.
Infelizmente era un tiempo de ir a la guerra y David no fue.
Ele foi e subiu ao terraço.
Él se fue para la terraza.
E quando ele estava no terraço, ele viu algo que não deveria.
Cuando él estaba en la terraza, él vio algo que no debería.
Porque ele viu a mulher do seu próximo e ele pecou.
Porque él vio la mujer de su prójimo y pecó.
Então você também tem que considerar que o terraço é um lugar perigoso.
Entonces usted también tiene que considerar que la terraza puede ser un lugar peligroso.
Nós queremos os lugares mais altos.
Nosotros queremos los lugares más altos.
Até que a gente conheça mais profundamente o Senhor.
Cuando la gente conoce más profundamente al Señor,
Vamos querer, como Jesus, os lugares mais baixos.
vamos a querer como Jesús los lugares más bajos.
Quanto mais houver fruto num galho ou numa rama de uma árvore, de uma planta,
Cuanto una rama tiene más fruto,
mais peso haverá.
más peso habrá.
E quanto mais peso,
Y cuanto más peso,
mais para baixo ela vai se encurvar.
más se va a inclinar hacia abajo.
Um galho sem fruto, ele vai normalmente por alto.
Cuando la rama no tiene fruto, ya normalmente va para lo alto.
Isso também nos fala da questão da espiritualidade.
Eso también nos habla de los asuntos de la espiritualidad.
Em Mateus capítulo 10, verso 27,
Mateo 10, capítulo verso 27.
o Senhor diz: O que agora eu falo só a vocês em segredo,
Lo que yo le hablo a ustedes en secreto, dice el Señor.
vocês vão gritar quando amanhecer.
Ustedes lo van a hablar cuando amanezca.
O que eu vos falo aos ouvidos, gritem dos terraços.
Lo que yo les hablo a los oídos, grítenlo en las terrazas.
Olha, terraços.
Terrazas.
Terraço é o lugar alto da casa.
Terraza es
Ok.
el lugar alto de la casa.
Então você está vendo?
Entonces, pues, usted está viendo.
O Senhor Jesus está falando do terraço também.
El Señor está hablando también de la terraza también.
Ou seja, que aqueles que são amigos íntimos do Senhor.
O sea que aquellos que son amigos íntimos del Señor.
Tem coisas que o Senhor falou em privado que vai ter que ser falado de cima da casa, no terraço.
Hay cosas que el Señor habló en lo privado que tienen que ser habladas encima de la casa, en la terraza.
Então está falando da responsabilidad con esos asuntos.
Entonces está hablando de la responsabilidad con esos asuntos.
Também uma outra passagem, Mateus 24, 17.
También otro pasaje en Mateo 24, verso 17.
O Senhor fala: quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa alguma coisa.
El Señor habla que el que esté en la azotea o en la terraza no descienda para tomar algo de su casa.
Então é muito interessante que na cultura dos hebreus ou dos judeus,
Entonces es muy interesante que la cultura de los judíos
aconteciam coisas no terraço.
acontecían cosas en la terraza, en la azotea.
É um perigo para as crianças o terraço.
Es un peligro para los creyentes pequeños la terraza o la azotea.
Mas aqueles que são mais experimentados, eles precisam ter responsabilidade.
Mas aquellos que son más experimentados o maduros necesitan tener responsabilidad.
E cuidar dos aspectos que diz respeito ao terraço.
Y cuidar los aspectos que tienen que ver con la terraza, la azotea.
Há uma outra passagem, Atos 10, versículo 9.
Hay otro pasaje ahí en Hechos 10, versículo 9.
Que diz que no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope,
El día siguiente, mientras ellos viajaban, estaban cerca de la ciudad.
Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia para orar.
Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, al mediodía.
Você está vendo que também Pedro subiu ao terraço?
Você está vendo que Pedro também subiu à azotea?
É claro que esses terraços são literais,
É claro que essas azoteas são literais, a terraça é literal.
mas não existe acaso na palavra de Deus.
Mas não existe el ocaso na palavra de Deus.
Nada é sem sentido na palavra de Deus.
Nada viene sin sentido na palavra de Deus.
E, como eu disse no começo, perdemos muito de conhecer o Senhor.
E como eu dije no começo, perdemos muito de conhecer ao Senhor.
Quando nós desprezamos essas coisas simples da nossa vida.
Quando nós menospreciamos aqueles detalhes simples de nossa vida.
Que o Senhor usou também para falar conosco.
Que o Senhor usa para falar com nós.
Nós poderíamos aplicar essa questão do parapeito.
Nós poderíamos aplicar essa questão do muro.
O que poderia representar para nós, no nosso tempo, no Novo Testamento?
¿Qué podría representar para nosotros en nuestro tiempo en el Nuevo Testamento?
O Senhor falou ali muito claramente: se você faz uma casa nova, faça um parapeito.
El Señor habló claramente, si usted hace una casa nueva, tiene que hacer un muro.
Isso fala da responsabilidad espiritual.
Eso habla de la responsabilidad espiritual.
Eu me lembro um fato que de verdade aconteceu.
Yo recuerdo un hecho que de verdad aconteció.
Um amigo muito querido, um irmão muito querido, fez uma cisterna em frente à casa dele.
Un amigo muy querido hizo una piscina frente a la casa de él.
Ele fez aquilo ali com a mais boa intenção de guardar água e servir as pessoas.
Él hizo allí todo con la mejor intención de guardar agua y poder invitar a las personas.
Mas ele esqueceu de cobrir a cisterna e deixou aberta.
Mas ele olvidou cobrir a piscina e a deixou aberta.
E ainda não tinha água, porque era uma piscina nova, era uma cisterna nova.
E aún não tinha água porque era uma piscina nova.
Então, um amigo dele veio visitá-lo e chegou à noite na casa dele.
Então, um amigo chegou a visitá-lo, chegou na noite.
E quando ele foi entrando, ele caiu dentro da cisterna.
E quando ele foi entrando, caiu na piscina.
E ele quebrou o seu braço.
E ele se partiu o braço.
E ele é deficiente do braço ainda hoje.
E ele agora tem algum problema em seu braço.
Já se passaram uns 30, quase 30 anos ou algo assim, 20 anos
Já
talvez.
passaram 30 anos ou 20 anos, talvez.
Foi algo terrível porque eram amigos muito queridos.
Foi algo terrível porque eram amigos muito queridos.
Mas ele não colocou a proteção.
Mas ele não colocou a proteção.
E às vezes nós fazemos assim.
E a vezes nós fazemos assim.
Nós estamos muito ocupados com a obra do Senhor.
A vezes estamos muito ocupados com a obra do Senhor.
E começam a chegar pessoas novas.
E começam a chegar pessoas novas.
Nós estamos muito felizes como aqueles que estão numa casa nova.
Nós estamos muito felizes com aqueles que estão em uma casa nova.
Mas vocês imaginam que em muitos lugares, o mesmo número de pessoas que se convertem.
Você se imagina que em um lugar em el mismo número de pessoas que se convierten.
É o mesmo número de pessoas que vão embora depois.
É o mesmo número de pessoas que se vão depois.
Alguns entram pela porta da frente
Alguns vêm por la puerta al frente
e saem pela porta dos fundos.
e salen por la puerta del fondo.
Alguns caem do terraço porque não tem parapeito.
Algunos caen de la terraza porque no hay un muro.
Ou seja, temos vários tipos de problemas hoje na obra e na igreja.
O sea, tenemos varios tipos de problemas hoy en la obra y en la iglesia.
Porque não cuidamos do relativo à responsabilidade espiritual.
Porque no somos atentos en aquellas cosas que tienen que ver con la responsabilidad espiritual.
Às vezes achamos que é o diabo que está nos atacando.
A veces pensamos que es el diablo el que nos está atacando.
Mas muitas das vezes somos nós que fomos irresponsáveis com os assuntos de governo, de liderança.
Mas muchas veces es que nosotros fuimos irresponsables con los asuntos del gobierno y el liderazgo.
Presta atenção no que diz o texto.
Miren lo que dice el texto.
O Senhor fala assim: quando você fizer uma casa nova.
El Señor habla así, cuando usted hace una casa nueva.
Ou seja, a responsabilidade é sua.
O sea, la responsabilidad es suya.
Você lembra quando ele pediu ao seu povo para fazer um tabernáculo para ele?
¿Usted se recuerda cuando el Señor pidió al pueblo hacer el tabernáculo para él?
Ele fala para Moisés falar toda a congregação de Israel.
Él habla para Moisés hablar para toda la congregación de Israel.
E ele responsabiliza o povo: vocês farão para mim um tabernáculo.
Y él responsabiliza al pueblo. Ustedes harán para mí un tabernáculo.
Ele não fala que é ele que vai fazer sem as pessoas.
Él no habla que es él el que va a hacer sin las personas.
Ele está dizendo que as pessoas que vão fazer para ele.
Él está diciendo, son las personas las que van a hacer para él.
Claro, ele proveu todos os materiais.
Claro, él proveyó todos los materiales.
Ele concedeu a sua graça para trabalharmos.
Él concedió su gracia para poderlos trabajar.
Mas a graça e a soberania de Deus
Mas la gracia y la soberanía de Dios.
não nos isenta, não nos libera da nossa responsabilidade.
No quita la responsabilidad de nosotros.
É como Paulo falou: eu trabalhei mais do que todos eles.
Es como Pablo habló, yo trabajé más que todos ellos.
Contudo, não eu, mas a graça de Deus que operou em mim.
Con todo no fui yo, sino la gracia de Dios que operó en mí.
Por um lado, ele fala: foi a graça de Deus.
Por un lado él habla, fue la gracia de Dios.
Por outro lado, ele fala: fui eu.
Por otro lado habla, fui yo.
E aos Coríntios ele diz: veja cada um como edifica.
Y a los corintios él les dice, mire cada uno cómo sobrevive.
Porque nós temos responsabilidade.
Porque nosotros tenemos responsabilidad.
Assim como temos responsabilidade com a nossa casa natural, nossa casa física,
Así como tenemos responsabilidades con nuestra casa natural,
devemos ter responsabilidade com a casa do Senhor.
tenemos que tener responsabilidades con la casa del Señor.
Então, o parapeito, por um lado, ele fala para nós de proteção.
Entonces el muro habla para nosotros de protección.
Ele fala de limite.
Habla de límites.
Ele fala de governo.
Ele habla de governo.
Nós poderíamos fazer várias aplicações sobre o parapeito.
Nosotros podemos hacer varias aplicaciones sobre el muro.
Sobretudo em relação ao equilíbrio que se necessita na palavra de Deus.
Sobre todo el equilibrio que se necesita en la palabra de Dios.
Porque se a gente enfatizar só um aspecto da palavra de Deus,
Porque si las personas enfatizan solo un aspecto en la palabra de Dios,
nós vamos abrir brechas, nós vamos abrir vazios no muro da proteção.
Nosotros vamos a dejar huecos vacíos en el muro de protección.
E nós sabemos que depois isso vai se tornar um grande problema.
Y nosotros sabemos que después se va a volver un gran problema.
Ah, imagina a história da igreja.
Imagínese en la historia de la iglesia.
Você lembra que aconteceu a reforma com Martinho Lutero?
¿Se recuerda que aconteció la reforma con Martín Lutero?
Ele enfatizou os aspectos centrais em relação à salvação.
Él enfatizó los aspectos centrales en cuanto a la salvación.
Foi algo maravilhoso, extraordinário.
Fue algo maravilloso, fue extraordinario.
Mas por causa da sua cultura ocidental, europeia,
Mas por causa de su cultura occidental y europea,
o contexto que ele estava envolvido,
el contexto en el cual él estaba envuelto,
gradativamente os assuntos começaram a se tornar mais acadêmicos.
gradualmente los asuntos se volvieron más académicos.
E quando as doutrinas começaram a se tornar algo muito rígido,
Cuando las doctrinas se vuelven algo muy rígido,
Deus levantou os pais da espiritualidade.
Dios levantó los padres de la espiritualidad.
É claro que precisamos de doutrina.
Es claro que necesitamos las doctrinas.
É claro que precisamos da exegese bíblica, da hermenêutica.
Es claro que necesitamos una buena exégesis bíblica y la hermenéutica.
Mas quando as coisas se tornam teologicamente muito rígidas
Mas cuando nos volvemos teológicamente muy rígidos
e esquecemos de cultivar a vida no espírito,
y olvidamos cultivar la vida espiritual,
as coisas começam a ficar muito engessadas, sufocadas.
las cosas comienzan a volverse endurecidas, sofocadas.
Então Deus levantou o movimento da espiritualidade pelos místicos.
Entonces Dios levantó el movimiento de los místicos de la espiritualidad.
Se enfatizou demasiadamente um aspecto
Si se enfatizó demasiadamente en un aspecto,
E se esqueceu do outro.
E se olvidou del outro.
Ah, mas os místicos deram muita ênfase ao misticismo e à espiritualidade.
Ah, pero los místicos dieron mucho énfasis al misticismo y a la espiritualidad.
Aí o que aconteceu?
¿Y ahí qué aconteció?
Aconteceu que também começou a criar um movimento místico que passou a ignorar a doutrina.
Más se creó un movimiento místico que se olvidó de la doctrina.
Então você começa a ver que os muros de proteção começam a romper.
Usted comienza a darse cuenta que los muros de protección se rompen.
É como se fosse um divórcio.
Como si hubiera habido un divorcio, una separación.
Uns enfatizam a palavra apenas.
Unos enfatizan la palabra solamente.
Outros enfatizam o Espírito Santo.
Otros enfatizan el Espíritu Santo.
Quando temos um divórcio de um casal, alguns filhos vão ficar com o pai e alguns filhos vão ficar com a mãe.
Cuando tenemos el divorcio de un matrimonio, algunos hijos van a quedar con el padre y otros hijos van a quedar con la madre.
E que sofrimento vai ser isso para todos?
¿Y qué sufrimiento va a ser para todos?
Então, a história da igreja tem ocorrido vários divórcios.
Y entonces en la historia de la iglesia ha ocurrido varios divorcios.
Em relação à ênfase da palavra e do ministério.
En relación al énfasis de la palabra y el ministerio.
Então, os novos convertidos, quando chegam,
Entonces, cuando viene el nuevo creyente,
eles não sabem o que fazer.
ellos no saben qué hacer.
E alguns caem de cima do terraço.
Y algunos caen de la terraza.
E, inclusive, surgem seitas, surgem
Y
heresias.
inclusive surgen sectas y herejías.
Então, nós também podemos aplicar aqui o parapeito fala do equilíbrio da plena palavra de Deus.
Entonces nosotros podemos decir que el muro habla del equilibrio en la palabra de Dios.
De fato, nós dependemos do Espírito Santo.
Es real que nosotros dependemos del Espíritu Santo.
Mas não caia na tolice de
Mas
você
no.
abrir mão da sua responsabilidade espiritual.
Mas no caiga en la torpeza de usted no tener responsabilidad espiritual.
Porque o Espírito Santo nos chamou para colaborar com ele.
Porque el Espíritu Santo nos llamó para colaborar con él.
Então, nós podemos falar, talvez, muito sobre a história da igreja.
Entonces nosotros podemos hablar tal vez mucho sobre la historia de la iglesia.
O quanto que esses parapeitos foram rompidos e ocorreram muitas divisões e problemas.
Cuando esos muros fueron rotos y ocurrieron muchas divisiones y muchos problemas.
Então eu poderia aplicar em primeiro lugar que esse parapeito fala do equilíbrio da palavra de Deus.
Entonces yo podría decir como primera cosa que ese muro nos habla del equilibrio en la palabra de Dios.
Também poderíamos considerar que esse parapeito para nós hoje
También podríamos considerar que ese muro para nosotros hoy
poderíamos aplicar que representa também a proteção da tradição da igreja ou da história da igreja.
podríamos aplicar lo que significa la protección de la historia y la tradición de la iglesia.
Não queira correr tanto quando você estiver edificando uma casa nova.
No quiera hacer correr mucho cuando se está edificando una casa nueva.
A tendência da gente é achar que nós somos heróis. Começou tudo conosco.
La tendencia de nosotros es pensar que nosotros somos héroes, que todo comenzó con nosotros.
Mas nós temos pelo menos 20 séculos de história da igreja.
Mas nosotros tenemos por lo menos 20 siglos de historia de iglesia.
Então, no mínimo, deveremos considerar a história da igreja.
Entonces, como mínimo, deberíamos considerar la historia de la iglesia.
Para não acontecer de cairmos do terraço nós mesmos.
Para no acontecer que nosotros mismos podamos caernos de la azotea.
É uma pena que pequenos movimentos, pequenas igrejas,
Es una pena que pequeñas iglesias, pequeños movimientos,
vão se convertendo numa seita exclusivista.
van convirtiéndose en una secta exclusivista
Ou no movimento místico,
o en un movimiento místico
ou no movimento ortodoxo,
o un movimiento ortodoxo,
mas desequilibrado tanto com a plena palavra de Deus,
pero desequilibrado cuanto en la palabra de Dios,
como também em relação ao testemunho da história.
como también en relación al testimonio de la historia.
Então, quando edificarmos uma casa nova,
Entonces, cuando edificamos una casa nueva,
quando estivermos plantando uma nova igreja ou envolvidos com igrejas novas,
cuando estemos envolvidos con iglesias nuevas o trabajando en una iglesia nueva.
Ou quando o Senhor nos aproximar de outros irmãos, ou expandir o ministério dos irmãos que estão à nossa frente.
Cuando el Señor nos aproxima a otros hermanos o estamos expandiendo el ministerio hacia el frente,
Lembra-se que temos que fazer um parapeito.
recuerde que tenemos que hacer un muro.
Agora, irmãos, poderemos aplicar uma outra coisa tão fundamental para o nosso tempo.
Ahora, hermanos, podemos aplicar otra cosa muy fundamental para nuestro tiempo.
Talvez nem deveríamos falar sobre isso porque é algo tão óbvio.
Tal vez no deberíamos ni siquiera hablar de eso porque es algo tan obvio.
Mas nós precisamos falar.
Mas nosotros necesitamos hablar.
Porque nós temos a tendência de esquecer dos parapeitos.
Porque nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos del muro.
Então vamos em Atos capítulo 20.
Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 20,
Versículo 17.
versículo 17.
Aonde nos diz:
Onde nos dice.
De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja.
Enviando pues desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
E vamos ao verso 28.
Y vamos a ir al verso 28.
Olhai por vós e por todo o rebanho.
Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño.
Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos.
En el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos.
Para pastoreardes a igreja de Deus.
Para apacentar la iglesia del Señor.
A qual ele comprou com seu próprio sangue.
La cual él compró con su propia sangre.
Paulo pregava o evangelho nas cidades e surgiam as igrejas novas.
Pablo predicaba el evangelio en las ciudades y surgían las iglesias nuevas.
Você pode imaginar como uma casa nova que está sendo construída?
Usted puede imaginarse una casa nueva que está siendo construida.
Você pode imaginar a alegria deles com essa casa?
Usted puede imaginarse la alegría de ellos con esa casa.
Lembra-se de a igreja em Antioquia, quanta graça havia ali e Barnabé viu isso?
Usted se acuerda de la iglesia en Antioquía, cuánta gracia había allí y Bernabé vio eso.
Ah, estavam cheios de alegria e de graça.
Ellos estaban llenos de alegría y de gozo.
E você imagina quantas crianças novas tinham ali, os filhinhos na fé.
Usted imagínese cuántos nuevos creyentes en la fe habían allí.
Mas eles faziam algumas coisas. Eles aprofundavam esses cristãos na palavra de Deus.
Mas eles faziam algumas coisas. Eles profundizavam na palavra de Deus em estes crentes.
Barnabé foi a Tarso e pegou Paulo e o trouxe a Antioquia.
Bernabé foi a Tarso e tomou a Paulo e o levou a Antioquia.
E passaram um ano inteiro ensinando a palavra.
E passaram um ano inteiro ensinando a palavra.
E quando chegamos, isso é o capítulo 11, e quando nós chegamos no capítulo 13.
Isso é no capítulo 11, quando chegamos ao capítulo 13.
Você vai encontrar um parapeito.
Você vai encontrar um muro.
Você vai encontrar que haviam ali profetas e mestres ministrando ao Senhor.
Você vai encontrar que haviam profetas e maestros ministrando ao Senhor.
Eles não estavam ministrando ao povo naquela hora.
Eles não estavam servindo ao povo naquela hora.
Eles estavam servindo ao Senhor.
Eles estavam servindo ao Senhor.
O que eles estavam fazendo?
Que era o que eles estavam fazendo?
Eles estavam olhando e cuidando por eles mesmos.
Eles estavam mirando e cuidando deles mesmos.
E eles estavam buscando a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo.
E eles estavam mirando a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo.
Porque eles tinham essa base de responsabilidade espiritual.
Porque eles tinham uma base de responsabilidade espiritual.
Disse o Espírito Santo.
Dijo el Espíritu Santo.
Ou seja, o Espírito Santo encontrou um ambiente para falar e prosseguir a sua obra.
O sea, el Espíritu Santo encontrou um ambiente para hablar e para que sua obra avançara.
Como que ele vai poder multiplicar mais crianças, mais filhos?
Como Deus vai poder multiplicar mais novos crentes?
Se não tiver um parapeito, uma proteção.
Se não tiver uma proteção.
Porque isso significa que se multiplicar muito o número de novos convertidos.
Porque isso significa que se multiplica o número de novos crentes.
É necessário haver pais espirituais, ministérios espirituais.
Es necesario que hayan padres espirituales y ministerios espirituales.
para servir como parapeito para cuidar desses novos convertidos.
Para servir como muros e cuidar desses novos convertidos.
Então você vai encontrar em todo o livro de Atos, pelo ministério de Paulo,
Então, você vai encontrar em todo o livro de Hechos por el ministerio de Pablo.
que depois que eles plantavam assembleias novas, eles fundamentavam elas.
Que después de que ellos edificaban iglesias nuevas, las fundamentaban
E estabeleciam presbíteros.
y establecían ancianos.
Então, poderemos aplicar que os anciãos representam o parapeito.
Entonces podemos representar que los ancianos representan el muro.
Agora, de Mileto, ele manda chamar os anciãos, os presbíteros da igreja em Éfeso.
Ahora Pablo desde Mileto manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso.
Claro, ele era tão diferente de nós.
Claro, ele era tan diferente de nosotros.
Às vezes Paulo ia embora e nem sequer havia um presbíteros.
A veces Pablo se iba del lugar y ni siquiera había ancianos.
Mas o Espírito Santo ficava.
Mas el Espíritu Santo quedaba.
E depois Paulo voltava e reconhecia aqueles que o Espírito Santo amadureceu.
Pero el Espíritu Pablo volvía y reconocía a aquellos que el Espíritu Santo maduró.
E já estavam funcionando como presbíteros.
Y ya estaban funcionando como ancianos.
Eles não eram, talvez, pessoas amadurecidas para a igreja em Jerusalém.
Tal vez ellas no eran personas maduras para la iglesia de Jerusalén
Ou Antioquia.
o Antioquía.
Mas para aquelas novas assembleias, sim.
Más para aquellas nuevas iglesias, sí.
Paulo não era perfeccionista.
Pablo no era perfeccionista.
Ele reconhecia a obra do Espírito Santo nessas pessoas.
Él reconocía la obra del Espíritu Santo en esas personas.
Dietrich Bonhoeffer,
Dietrich Bonhoeffer.
ele falou algo muito interessante.
Él habló algo muy interesante.
Ele falou que se você amar a igreja ideal,
Él dijo que si usted ama la iglesia ideal,
mais do que a igreja real,
más de lo que ama la iglesia real,
você vai destruir a igreja real
usted va a destruir la iglesia real
e não vai ter a igreja ideal.
y no va a tener una iglesia ideal.
Ou seja, queremos o ideal.
O sea, queremos lo ideal.
Mas se estamos numa igreja nova
Mas estamos en una iglesia nueva.
e nós temos algumas dificuldades porque somos reais, é a nossa realidade.
Y nosotros tenemos algunas dificultades porque esa es nuestra realidad.
Mas precisamos valorizar a obra do Espírito Santo em nosso contexto.
Mas necesitamos darle valor a la obra del Espíritu Santo en nuestro contexto.
E reconhecer que ali precisa parapeito.
Y reconocer que ahí necesitamos muros.
Ou seja, ele também vai colocar presbíteros.
O sea, Dios también necesita o va a colocar ancianos.
Então, agora Paulo chama os presbíteros da igreja em Éfeso.
Ahora Pablo entonces llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso.
E, obviamente, presbíteros aqui significa os irmãos mais velhos, no sentido de experiência.
Y aquí obviamente ancianos significa los hermanos más viejos en el sentido de experiencia.
Mas no 28 ele vai falar do serviço deles.
Más él va a hablarles en el versículo 28 del servicio de ellos.
A primeira coisa que eles têm que fazer,
La primera cosa que ellos tienen que hacer
olhai por vós.
es mirar por ellos mismos.
Enquanto vocês estão trabalhando na grey, apacentando o rebanho,
En cuanto ellos están cuidando del rebaño,
lembrem-se que vocês são ovelhas.
recuerden que ustedes son ovejas.
Quando nós esquecemos que somos ovelhas,
Cuando nosotros olvidamos que somos también ovejas,
temos grande potencial de nos transformar em lobos.
tenemos un gran potencial de volvernos en lobos.
Lembre-se o que Paulo está falando. Primeiro olhe por vocês, depois pelo rebanho.
Mire lo que Pablo está hablando. Primero, fíjense en ustedes y después en el rebaño.
Precisamos, aqueles que servem como presbíteros, pastorear uns aos outros.
Necesitamos aquellos que sirven como ancianos pastorearse unos a los otros.
Orar uns pelos outros.
Orar unos por los otros.
Cuidar uns dos outros.
Cuidar unos de los otros.
Procurar ouvir o Senhor juntos.
Procurar, buscar y oír al Señor juntos.
Então, isso é um parapeito.
Eso es un muro.
Não de proteção apenas para o novo convertido,
No solo de protección apenas para el nuevo creyente,
mas para todos aqueles que estão servindo.
más para todos aquellos que estamos sirviendo.
Olhai por vós e por todo o rebanho.
Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño.
Você não pode falar de autoridade se você não está debaixo de autoridade.
Você não pode falar de autoridade se não está debaixo de autoridade.
Você não pode falar de comunhão se você não se dá a comunhão.
Você não pode falar de comunhão se você não se dá a comunhão.
Você percebe que Paulo esperava que os presbíteros fossem um exemplo para o rebanho?
Você percebe que Paulo esperava que os presbíteros fossem os anciãos fossem um exemplo para o rebanho?
Você já subiu num terraço e encontrou um parapeito?
Você já subiu em la azotea e encontrou um muro?
Mesmo que você vá numa loja, ou num shopping, ou num terraço de uma casa.
Mesmo que você vá a uma tienda, a um centro comercial, ou à azotea de uma casa.
O terraço normalmente chega ao nosso peito, não?
Perdão,
o parapeito, isso.
Normalmente o muro chega a nosso peito.
Em português chamamos de parapeito.
Em português se habla de parapeito, ou seja, que para
o
peito.
Não deixa o peito seguir adiante.
Não deixa chegar nosso peito hacia adelante, não deixa que nosso peito se vá para adelante.
Porque quando nós chegamos do parapeito.
Porque quando nós chegamos ao muro.
A tendência é olhar para baixo e nos pendurar.
A tendência de nós é mirar hacia abaixo e assomarmos.
E o parapeito tem que ser forte.
E o muro necessita ser forte.
Para suportar o peso da nossa ingenuidade.
E o muro necessita ser forte para suportar o peso de nossa ingenuidade.
Quantas vezes a igreja e os mais novos se envolvem com coisas que forçam?
Quantas vezes a igreja e os mais novos se envolvem com coisas que geram força?
E os presbíteros precisam ser um parapeito forte, bem amalgamado, bem unido.
E os anciãos necessitam ser um muro bem unido, bem forte.
Para que isso não provoque rachadura e divisões entre os presbíteros.
Para que isso não provoque divisões e separações entre os anciãos.
Às vezes um irmão chega para um presbítero e fala, o que você acha desse assunto?
A veces un hermano llega y habla para uno de los ancianos o responsables. ¿Usted qué piensa sobre este asunto?
Y después él va a un otro anciano y fala, ¿y usted? ¿O qué que usted acha?
Y después él va a otro de los ancianos y le dice, ¿usted qué es lo que piensa?
Ah, hermanos, ¿y si uno habla diferente del otro?
Ay, hermano, ¿y si uno habla diferente del otro?
Pronto, la rachadura comenzó.
Listo, el hueco comenzó.
Y otras palabras.
En otras palabras.
Em assuntos específicos, os presbíteros podem servir, podem ensinar, podem aconselhar.
Em assuntos específicos, os anciãos podem servir, podem ensinar.
Mas às vezes exige uma decisão de governo.
Mas às vezes se necessita uma decisão de governo.
E um presbítero não pode representar todos os presbíteros, não pode falar por todos eles.
E um anciano não pode falar por todos.
Realmente precisa ter comunhão entre eles.
Realmente se necessita ter comunhão entre eles.
Para poderem falar, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo.
Para poder falar, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo.
O inimigo sempre vai forçar que aqueles que servem do ministério tenham problemas entre eles mesmos.
O inimigo sempre vai forçar que aqueles que servem no ministério tenham problemas entre eles.
Problemas em relação à interpretação da palavra de Deus.
Problemas, às vezes, em relação à interpretação da palavra de Deus.
Problemas em relação a coisas que aconteceram na história e que ignoramos.
Problemas em coisas que aconteceram na história e ignoramos.
Problemas com ventos de doutrinas.
Problemas com ventos de doutrinas.
E problemas com questão de apacentamento e de decisões de coisas que acontecem na igreja.
E problemas com decisões de cuidado, de apacentar, coisas que sucedem na igreja.
Por isso Paulo fala, olhem primeiro por vocês.
Por isso Paulo fala, fíjense primeiramente em vocês.
Farás um parapeito.
Harás um muro.
E aí vocês podem olhar pelo rebanho.
E aí vocês podem mirar e cuidar do rebanho.
Porque o Espírito Santo constituiu vocês bispos.
Porque o Espírito Santo os constituiu a vocês como obispos.
E o que são os bispos? Qual é a função dos bispos?
E qual é a função dos obispos? Quem são?
Bom, eu acho que todos nós sabemos que bispos são os supervisores.
Eu entendo que todos sabemos, os obispos são os supervisores.
É aqueles que estão enxergando a partir de cima.
es aquellos que están mirando a partir de arriba.
Em outras palavras, eles estão lá no terraço da casa.
En otras palabras, ellos están en la azotea de la casa,
No terraço.
en el
No
terrazo,
parapeito.
en el muro.
Eles estão vigiando.
Ellos están vigilando.
Estão vendo as coisas chegando longe.
Ellos están viendo las cosas de lejos.
E também estão enxergando as crianças subindo para o terraço.
Y también están observando a los nuevos, a los niños subiendo a la terraza.
Ah, irmãos, o que será de uma casa nova sem o parapeito?
Ay, hermanos, ¿qué es de una casa nueva sin un muro?
Esse capítulo 22, versículo 8 de Deuteronômio fala o que pode acontecer.
Este capítulo 22, verso 8 de Deuteronomio nos habla qué puede suceder.
Se não tem um parapeito, as pessoas podem cair lá de cima.
Cuando no hay un muro, las personas se pueden caer de encima.
Quem será o responsável por isso?
¿Quién será el responsable por eso?
Aqueles que deveriam colocar o parapeito.
Aquellos que debieron haber construido el muro.
E aqueles que deveriam ser o parapeito.
Y aquellos que deberían ser el muro.
Percebe que nós somos muito românticos em relação à questão de responsabilidade?
Usted percibe que a veces nosotros somos muy románticos cuando hablamos de responsabilidad.
Nós queremos colocar tudo nas mãos do Senhor.
Nosotros queremos colocar todo en las manos del Señor.
Ah, irmãos, mas ele colocou presbíteros, bispos na igreja.
Mas, hermanos, el Señor colocó ancianos, presbíteros en la iglesia.
Então, poderíamos considerar que uma igreja normal
Entonces podemos considerar que una iglesia normal
e uma igreja saudável,
y una iglesia saludable,
mesmo que ella seja nova,
aunque ella sea nueva,
ela deve estar pregando o Evangelho,
ella debe estar predicando el Evangelio,
mas quando chegar os novos convertidos,
mas cuando vienen los nuevos convertidos,
além de cuidarmos e fundamentar a eles na palavra,
además de cuidarlos y fundamentarlos en la palabra,
além de pastoreá-los,
además de pastorearlos,
deve haver um parapeito para que eles não morram.
debe haber un muro para que ellos no mueran.
Para que eles não se percam com coisas que os mais velhos não cuidaram.
Para que ellos no se pierdan en cosas que tal vez los más viejos no cuidaron.
Eu já estou chegando ao fim dessa parte,
Yo ya estoy llegando al fin de esta parte.
mas eu gostaria de ressaltar ainda um pouquinho mais sobre essa questão de liderança.
Mas yo quería resaltar un poco más aquel asunto de liderazgo.
1 Coríntios, capítulo 12.
Primero a los Corintios capítulo 12,
Versículo 27,
versículo 27,
em diante, que nos diz:
en adelante nos dice.
Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo.
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos.
Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles.
Em segundo lugar, profetas.
Luego profetas.
Em terceiro lugar, mestres.
Lo tercero maestros.
Depois, operadores de milagres.
Luego los que hacen milagros.
Depois, dons de curar.
Después los que sanan.
Socorro.
Los que ayudan.
Governos.
Los que administran.
Na sua Bíblia aparece essa palavra governo ou os que administram?
Los que administran.
Irmãos, parece que na maioria das Bíblias hoje essa palabra não existe.
Hermanos, parece que en la mayoría de las Biblias la palabra no existe.
Porque não queremos tratar das coisas práticas.
Porque no queremos tratar los asuntos prácticos.
Nós queremos uma casa sem parapeito.
Nosotros queremos casas sin muros.
Quantos problemas nós temos na obra do Senhor?
¿Cuántos problemas no tenemos en la obra del Señor?
Porque coisas deveriam ser tratadas lá no começo.
Porque cosas que deben ser tratadas en el comienzo
E ficaram soltas.
y quedaron sueltas.
E se tornaram um grande problema.
Y se volvieron grandes problemas.
Nós temos aqui uma hierarquia, porque fala de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar.
Nosotros aquí tenemos una jerarquía porque se nos habla de primer lugar, segundo lugar.
Mas não é uma hierarquía posicional, de posição.
Mas não é uma hierarquia de posições.
Não se trata de algo hierárquico político,
Não se trata de uma hierarquia política.
mas se trata de uma hierarquia de serviço, de função.
Mas se trata de uma hierarquia de serviço, de função.
Por que primeiro vem apóstolos, profetas e mestres?
Porque primeiro vêm apóstolos, profetas e maestros.
Porque os apóstolos lançam fundamento, eles estão envolvidos com o ministério da palavra.
Porque los apóstoles están envolvidos con el fundamento, con el ministerio de la palabra.
Eles estão construindo casas novas em muitos lugares.
Ellos están construyendo casas nuevas en muchos lugares.
Ah, mas você tem que ver que o texto continua.
Ah, mas usted tiene que observar que el texto continúa.
Existe um ministério chamado socorro.
Existe un ministerio llamado de ayuda.
Porque quando há problemas, precisamos ser socorridos.
Porque cuando hay problemas necesitamos ayuda.
Ah, mas também existe a palavra governo.
Mas também existe a palavra governo,
Ou seja, aqueles que administram.
ou seja, aqueles que administram.
Então, irmãos, não é normal
Então, meus irmãos, não é normal
querermos uma casa sem parapeito
querer uma casa sem muro.
ou entregarmos a responsabilidade espiritual ao Espírito Santo.
Ou entregar nossa responsabilidade espiritual ao Espírito Santo.
É claro que nós confiamos e queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo.
Es claro que nosotros confiamos y queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo.
Ele é o chefe da igreja.
Él es el jefe de la iglesia.
Mas você observou o versículo 28? Foi ele que levantou, o Espírito Santo que levantou os bispos?
Mas fue él el que, usted observó en el versículo 28, que él fue el que levantó a los obispos.
Como é que ele lidera então a igreja?
Entonces, ¿cómo es que él lidera la iglesia?
Ele lidera a igreja através dos bispos.
Él lidera la iglesia a través de los ancianos.
É claro que nós temos o ministério da palavra e confiamos no Senhor,
Es claro que nosotros tenemos el ministerio de la palabra y confiamos en el Señor.
mas nós temos uma diversidade de serviços na igreja.
Mas nosotros tenemos una gran diversidad de servicios en la iglesia.
E um dos serviços é que Deus colocou pessoas no terraço como parapeito.
Y uno de los servicios es que el Señor colocó personas en la azotea como muros.
Eles devem proteger o rebanho.
Ellos necesitan proteger el rebaño.
Eles devem estabelecer os limites que a palavra de Deus estabelece.
Ellos deben establecer los límites que la palabra del Señor establece.
Eles devem cuidar de todos os aspectos da mordomia da casa do Senhor.
Ellos deben cuidar de todos los aspectos de la mayordomía y del servicio en la casa de Dios.
Olhem primeiramente por vós e por todo o rebanho.
Miren primeramente por ustedes y por todo el rebaño.
Se na sua igreja vocês têm muitas reuniões com a igreja,
Si usted en su iglesia tiene muchas reuniones en la iglesia,
digamos reunião de oração, reunião de ministério da palavra,
digamos reunión de oración, ministerio de la palabra,
reunião com jovens ou com os casais,
reunión con jóvenes, con matrimonios,
temos conferências,
tenemos conferencias,
pregamos o evangelho.
predicamos el evangelio.
Mas se vocês não têm regularmente reuniões em caráter de presbitério,
Mas si no se tiene regularmente reuniones en carácter de presbiterio de ancianos,
com todo respeito, irmãos,
con todo respeto, hermanos,
há um grande equívoco aí.
hay un gran problema ahí.
Nós temos uma casa sem parapeito.
Nosotros tenemos casas sin muros.
E nós corremos um grande risco de não só os pequeninos,
Y nosotros corremos grandes riesgos, y no solo los pequeños,
mas mesmo os presbíteros ou os mais velhos,
mas los mismos ancianos, los más maduros,
cair lá de cima do terraço.
caerse de aquel terrado, aquella azotea.
E pode rachar a cabeça e nunca mais voltar ao normal.
Puede golpearse la cabeza y nunca volver a ser normal.
A história nos mostra que grandes hereges
La historia nos muestra que muchos herejes
primeiro foram grandes mestres da palavra.
primero eran grandes maestros de la palabra.
Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos.
Todos estamos sujeitos a esto,
O versículo 29 diz: Eu sei que depois da minha partida,
hermanos. El versículo 29 dice: Yo sé que después de mi partida,
entre vós mesmo penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho.
entre vosotros mismos se introducirán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño.
E esses estão vindo de fora.
Estos están viniendo de fuera.
Mas olha o versículo 30.
Mas mire el versículo 30.
E que dentre vós mesmos,
y que entre vosotros mismos.
Vós outros quem?
Vosotros quiénes?
Quem Paulo, a quem Paulo está falando?
A quem Paulo está falando?
Aos presbíteros.
A los ancianos.
E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas.
E que entre vosotros mesmos se levantarão homens falando coisas perversas.
Para arrastar os discípulos atrás deles.
Para arrastar os discípulos atrás deles.
Você está percebendo que mesmo entre os mais velhos...
Você está percebendo que, aun entre os mais maduros...
Se só cuidar do rebanho e não cuidar deles mesmos...
Se só se cuida da igreja e não se cuida de eles...
Corre o risco de se tornar um lobo ou gerar um grande dano.
Corre o risco de volverse um lobo ou gerar muito dano.
E arrastar discípulos após ele, ou seja, houve um rompimento.
E arrastar pessoas para ele, ou seja, haver um rompimento.
Então nós precisamos orar e trabalhar humildemente e seriamente diante do Senhor.
Então nós necessitamos orar e trabalhar humildemente delante do Senhor.
Para que hajam casas novas em muitos lugares.
Para que haja novas casas em muitos lugares.
Para que haja um avanço, uma nova etapa no nosso ministério.
Para que haja avanço e uma nova etapa nos nossos ministérios.
Mesmo aqueles obreiros que já caminham há muitos anos, que sejam renovados.
Aún aqueles obreiros que já caminham há muitos anos, necessitam ser renovados.
Que haja avivamento e uma nova etapa na obra do Senhor.
Que haja avivamento e uma nova etapa na obra do Senhor.
Sabe quando você pega a sua casa antiga e você pinta as paredes?
Sabe quando você toma sua casa que é vieja e você pinta as paredes?
Às vezes você tira uma parede e coloca uma sala, um quarto maior.
Às vezes você quita uma parede e coloca um quarto maior.
Você faz mudança na sua casa.
Você faz cambios em sua casa.
Coloca uma cortina bonita, um sofá bonito.
Coloca você uma cortina bonita, uns muebles bonitos.
Você renovou a casa.
Você renovou a casa.
Parece uma casa nova.
Parece uma casa nova.
A obra de Deus também acontece assim. Às vezes nós temos etapas novas.
E na obra de Deus também isso acontece da mesma maneira. Às vezes nós temos etapas novas.
Mas lembre-se de uma coisa.
Mas recuerde uma coisa.
Faça parapeito.
Haga muros.
Não se empolgue.
Não se anime, não se acelere.
Isso, porque às vezes estamos tão empolgados, tão envolvidos, que esquecemos das responsabilidades.
Porque às vezes estamos tão acelerados que nos olvidamos das responsabilidades.
Então nós precisamos trabalhar também para que o Senhor levante anciãos em cada lugar.
Então nós necessitamos trabalhar para que e orar para que o Senhor levante anciãos em cada lugar.
E que haja comunhão abundante entre eles.
E que haja uma comunhão abundante entre eles.
E que possa detectar irmãos que têm dom de governo, dom de liderança.
E que se possa detectar que irmãos têm dons de governo, de liderar.
Porque há irmãos que têm um rico ministério da palavra.
Há irmãos que têm um rico ministério da palavra.
Graças ao Senhor, como precisamos disso.
Graças ao Senhor, como se necessita disso.
Mas às vezes temos dificuldade de encontrar dons de governo em muitos lugares.
Mas a veces tenemos la dificultad de que no tenemos dones de administrar y gobernar en algunos lugares.
Y tenemos muchas cosas soltas sin administración.
Y tenemos muchas cosas sueltas sin administración.
Y a veces ocurrieron divisiones y muchos problemas.
Y a veces ocurren muchas divisiones y problemas.
Y nos vamos nos caracterizando como asumiendo una identidad muy personal, mas que não representa a plenitude da obra do Senhor.
E às vezes vamos adquirindo um color muito particular que não representa a plenitude do Senhor.
Não representa a plenitude nem da palavra.
Não representa nem a plenitude da palavra.
Nem a plenitude da herança espiritual da igreja.
Nem a plenitude da herança espiritual da igreja.
Nem a plenitude de dons e ministérios.
Nem a plenitude dos dons e ministérios.
Não representa a plenitude da diversidade da graça de Deus e dos serviços.
Não representa a plenitude da graça de Deus e do serviço.
Então deixamos de ser o testemunho do Senhor.
Então deixamos de ser os testigos do Senhor.
E nos tornamos testemunho de nós mesmos.
E nos volvemos testigos de nós mesmos.
Eu vou terminando. Você lembra que eu falei no começo?
Eu ia terminar. Você recorda o que eu falei no começo?
A casa é um lugar de descanso.
La casa es un lugar de descanso.
E é um lugar de expressar o caráter do dono da casa.
Y es un lugar de expresar el carácter del dueño de la casa.
É um lugar de alegria e comunhão em família.
Es un lugar de alegría y de comunión en familia.
E é isso que o Senhor espera da sua casa.
Es eso que el Señor espera en su iglesia, en su casa.
Ele quer se revelar, ele quer ter comunhão, ele
Él quiere
quer que seja o seu
revelarse,
testemunho.
él quiere tener comunión, él quiere ver su testimonio.
Mas isso não acontece, irmãos,
Mas esto no acontece, hermanos,
se não tiver governo,
si no hay gobierno,
se não há o princípio do parapeito,
si no existe el principio del muro de protección.
teremos tristeza e muitos problemas.
Tendremos tristezas y muchos problemas.
Que o Espírito Santo continue a falar conosco.
Que el Espíritu Santo continúe hablando con nosotros.
E vamos nos lembrar, espero que isso fique muito impressionado e marcado no seu coração.
Y yo espero que esto quede muy guardado en nuestros corazones.
Quando você fizer uma casa nova,
Cuando usted haga una casa nueva,
parás nela um parapeito
harás en ella un muro de protección.
para que não aconteça que alguém caia.
Para que no suceda que alguien se caiga.
E o Senhor venha requerer o sangue daquela vítima de você.
Y el Señor venga a requerirle la sangre de aquella víctima a usted.
Que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Dios tenga misericordia de nosotros.
Bom, irmãos, hoje, ainda que temos outros textos, mas eu creio que a porção que o Senhor nos deu para o momento é essa.
Hermanos, aunque yo tengo muchos textos, yo creo que la porción que el Señor tenía para nosotros es esta.
Eu prefiro falar devagar e repetir algumas coisas.
Yo prefiero hablar despacio, repetir algunas cosas.
Mas que você nunca mais esqueça.
Mas que usted jamás se olvide.
Amém.
Amén.
Vamos orar. Pabrito, pode nos acompanhar em oração.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es tan clara, tan pura, Señor, tan real, Señor. No queremos olvidar, Señor, esta porción de tu palabra que tiene una advertencia tan solemne para nosotros, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto edificar cosas, Señor, sin los debidos cuidados, sin la debida precaución, Señor, sin los debidos muros de protección, Señor? Perdónanos, Señor, porque tal vez nosotros somos culpables de la caída de muchos, Señor, que han caído desde nuestras casas, Señor. Y tal vez nosotros no hemos sido conscientes del daño que hemos permitido por nuestras ligerezas, Señor. Por eso hoy, delante de tu palabra, delante de lo que tú nos hablas, pedimos perdón, Señor.
Oh,
Y pedimos que nos dé la sabiduría, Señor, para que en medio de las iglesias que tú nos permites estar o donde vivimos, Señor, no estás permitiendo trabajar. Puede haber una casa segura, Señor, una casa donde hay protección, Señor,
Amén.
una buena administración, Señor. Únenos, Señor, para que no hayan brechas
Ah,
en medio
Dios.
de tu casa. Únenos y guárdanos de los desequilibrios que pueden dejar huecos, Señor, peligrosos para tus hijos,
Amén.
Señor. Que tu palabra pueda tener el efecto en cada uno de nosotros. Despierte nuestra conciencia a tener la responsabilidad que debemos tener como aquellos que estamos sobreedificando tu casa, Padre. Gracias por tu palabra, bendícela ricamente, Señor. Llévala a muchos lugares, Señor, y que ella pueda despertar el corazón de tus hijos. Te damos gracias por los que nos han oído, te damos gracias por los que han de oírla, Padre. Y también queremos poner en tus manos, Señor, el tiempo que.